Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Em 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Os irmãos, desculpa a gente ter que dar uma explicação tão grande assim, mas não tem outro jeito, não é verdade? E o que, que os irmãos estão achando do nosso piso? Graças a Deus. Então tem que falar, meus irmãos. Então tem que falar. Tem que falar para a pessoa que está do lado. Olha que piso lindo. Fala para a pessoa que está do lado. E o que, que os irmãos estão achando da nossa iluminação? A nossa iluminação, tem sombra aí, meu irmão? Não tem sombra, o irmão não tinha notado que não tinha sombra. Mas essa iluminação, com o projeto luminotécnico que eu mesmo fiz, é uma iluminação que não dá sombra aí não, aí ó. Não tem sombra. Está clarinha a Bíblia? Agora, está claro a ponto de doer os olhos? Não está, porque quando eu faço as coisas, eu sento para fazer, eu faço direitinho. Esse piso demorou mais um pouquinho, que eu assentei isso em uma semana. Mas tá joia. Agora, passado a Viva, nós vamos cuidar da galeria, né? A nossa galeria é uma galeria boa, muito boa essa estrutura da galeria aí, viu, irmãos? A estrutura ali da galeria, a engenharia ali, ela, a estrutura dela, a firmeza dela é joia, mas ela está, deixamos para depois, porque senão passaríamos o Aviva com dificuldades, né? E ainda vai terminar ali tudo, e os detalhes vão ser feitos. Os irmãos estão vendo lá atrás, aquelas cabinezinhas lá atrás, ó. Aquilo não vai ficar daquele jeito, se Deus permitir, vamos concluir, e vai ser maravilhoso. Esse ano Deus já tem abençoado grandemente a vida da nossa igreja. Irmãos, 1 João capítulo 5, de 13 a 18, diz assim a boa palavra do nosso Deus: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Meus irmãos, nós temos caminhado nessa maravilhosa epístola de 1 João já há muitos domingos, e eu pessoalmente, meus irmãos, tenho estado maravilhado, porque eu tenho uma simpatia muito especial pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos escritos da Bíblia de grande relevância. Toda a Bíblia é relevante. Cada frase da Bíblia, cada palavra da Bíblia, cada livro da Bíblia tem objetivos muito nobres. Agora, eu confesso aos irmãos que o Evangelho de João, que sempre me cativou de um modo especial, me deixou um pouco assim, sem perceber a grandeza da primeira epístola de João. João, meus irmãos, é um escritor muito importante do Novo Testamento. Nesta primeira epístola, ele levanta assuntos que são assuntos relevantes para a vida, assuntos que podem mudar as nossas vidas, porque a Bíblia é assim, trata-se de uma das características do texto bíblico. Ele produz mudanças, ele trata de assuntos de um modo diferente. Agora, são quatro coisas que o crente deve saber. Quatro coisas, porque a palavra saber aparece aqui quatro vezes pelo menos. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam. Há coisas que Deus quer que nós saibamos, há coisas que Deus quer que nós não saibamos. Por isso a Bíblia vai dizer que há coisas que estão encobertas a nós. Estas coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas descobertas, reveladas, pertencem a nós e a nossos filhos, diz a palavra de Deus. Mas há coisas que são encobertas. Há coisas que Deus não quer. Deus não quer, por exemplo, que nós busquemos contato com pessoas que já morreram. Deus não quer isso. Deus não deseja isso. A Bíblia diz para não fazermos isso. Deus não quer que saibamos a data, o dia da vinda de Jesus. Deus não quer isso. Deus não quer que saibamos o dia da nossa morte. É interessante isso. Por que que Deus não quer? Porque é o melhor para nós. Então Deus não quer que saibamos o dia da morte. Parece que Deus já faz assim para que nós vivamos bem cada dia, para que cada dia seja aproveitado. Então, o contrário também é verdadeiro. Deus quer que nós saibamos de algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos saber aqui, eu quero destacar quatro, segundo o texto, quatro coisas que o crente deve saber. Primeiro, é que ele tem a vida eterna. O crente tem a vida eterna. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Eu quero que vocês saibam que tem a vida eterna. Alguém poderia dizer, mas isso era algo que Deus poderia não querer que soubéssemos, deixar na dúvida se você é salvo ou não, deixar na dúvida se Deus pode lhe dar o céu ou não, deixar na dúvida se você vai para a eternidade com Deus ou se vai para a eternidade com o diabo no inferno, se você vai para o céu ou para o inferno. Deus podia deixar na dúvida, alguém pode pensar. É, ele podia deixar, mas ele não quis deixar. Ele não quis deixar. Por que que é bom que ele não deixe? Porque, meus irmãos, Deus quer nos dar certas seguranças. Existem coisas que quando Deus entra na vida, ele entra resolvendo. E uma das questões complexas acerca da vida refere-se ao modo como nós lidamos com a ideia da morte, porque a ideia da morte é uma ideia e é uma realidade de fato muito difícil, muito dolorosa. Ela é dolorosa em vários aspectos. É dolorosa para quem tem expectativa de morrer, porque a pessoa, ela é uma ideia dolorosa, é uma realidade dolorosa. Por quê? Porque a pessoa pode sentir uma saudade antecipada, uma preocupação no que se refere à vida de quem ela ama, e ela vai morrer e vai deixar a pessoa que ama, ou pessoas que ama. Então isso tudo aflige o coração humano de modo natural. É claro que a palavra de Deus vai nos dando promessas. A palavra de Deus dá uma promessa muito importante. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então a pessoa que é todos nós, que sabemos que vamos morrer, precisamos saber que com relação a quem nós amamos, Deus cuidará. Deus cuidará. No que se refere a você próprio, a preocupações com relação à morte, Deus já quer nos tranquilizar. Deus quer dizer assim: você não deve ter aflição sobre aflição. Por quê? Porque você tem a vida eterna. E Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então note bem, Deus quer que saibamos que temos a vida eterna. Quando alguém, é comum isso acontecer nos nossos cultos, em cultos na nossa igreja, em outra igreja, essa semana mesmo do Aviva teve uma hora que alguém perguntou: quem é salvo aqui, levanta a mão. Eu acho que teve uma pergunta dessa, se não foi essa pergunta, foi parecida. Eu sei que todo mundo levantou a mão, quando eu me dei conta, eu ainda não tinha levantado a mão, levantei a mão atrasado. Mas, quem aqui é salvo, levanta a mão e tal. A gente pode dizer, eu sou salvo, e levantar a mão, e alguém ao nosso lado dizer assim: mas que sujeito topetudo. Como é que ele acha? Como é que ele pode dizer que ele é salvo? Como é que ele pode bater no peito e dizer: eu estou salvo? Não, nós dizemos que estamos salvos, não é por causa da nossa bondade, mas é por confiança na palavra de Deus. É porque Deus é que é bom. Então, Deus quer que nós saibamos que nós somos salvos, que nós temos a vida eterna, que nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de doenças, cheio, meus irmãos, de contradições, de embaraços, de problemas no seu trabalho, de luta pela vida, de ganhar a vida com o suor do rosto, chateações no campo familiar, ziquiziras de toda sorte, problemas nas sociedades, que nós vivemos em sociedade, as sociedades são difíceis, complexas, as organizações sociais, o modo como a sociedade vive, a segurança, a insegurança, a maldade humana, aquilo que nos cerca. Nós estamos cercados por gente boa e por gente má. Então nós já vivemos num mundo assim, numa realidade assim. Deus já quer dizer: mas no final vai dar certo. No final vai dar certo. Porque fora dessa promessa de Deus, você já notou que fica tudo ruim? Qualquer opção é ruim. Eu tenho falado aqui, a opção, por exemplo, da reencarnação: eu não tenho a vida eterna, ainda vou alcançar. Olha que coisa complexa. Você acha que o Rio de Janeiro está ruim? Então cuidado para não morrer. Porque você pode morrer e nascer num lugar pior. E tem muito lugar pior. Tem muito lugar pior. Vai que você nasce num brejo. Tem muito lugar pior, meu irmão. Vai que você nasce numa realidade, numa circunstância muito pior. Então, quer dizer, qualquer coisa que você pensa para frente, fora da promessa da vida eterna, é ruim. A ideia de que morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Fica sem sentido. Morreu, acabou. Parece que não tem um fio de história, de continuidade, de propósito. Quer dizer que Deus nos fez para morrer e acabar? Então, como diziam os filósofos antigos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então a vida vai se resumir a comer e beber e morrer. Comeu, bebeu e morreu, acabou. Deus não quer isso. Deus quer nos dizer assim: vocês têm a vida eterna. Vocês, os que creem no seu nome. Agora, meus irmãos, uma outra coisa que a Bíblia quer que nós saibamos. Deus quer que nós saibamos. Verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É outra coisa que Deus quer que nós saibamos. Eu estou ouvindo. Diz o texto. Esta é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa, se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, Deus quer que saibamos que Ele nos ouve. Coisa ruim é não ser ouvido, irmãos. É não termos voz. Você já notou que na sua casa tem hora que você está falando e parece que você falar ou não falar é a mesma coisa? Acontece isso lá na sua casa? Ou só na casa dos outros? E quando você está falando com uma pessoa, uma outra pessoa pergunta um troço, aquela pessoa com quem você está falando passa a responder ao outro e te deixa. Às vezes você está se dirigindo a uma pessoa, dentro da sua casa ou fora da sua casa, você está falando com a esposa. Entra um filho, pergunta um negócio, a esposa te abandona, vai responder ao filho, você fica ali sozinho. E quando a mulher está falando com o cidadão, e o cidadão está naquele estado que o homem costuma ficar. Aquele estado assim, o que, que é isso? Ele está no balão. A Cristiane tem hora que fala as coisas comigo, depois eu pergunto sobre aquilo a ela, ela olha para mim e diz, mas não é possível. Eu falei isso assim, eu acabei de falar. Essa semana mesmo, ela falou alguma coisa comigo, que até agora eu não sei bem o que é. Eu peguei, estava fazendo lá alguma coisa e virei para ela, vamos supor, que eu não me lembro mais. Se ela disse assim, não, porque tem que pegar o sapato no lugar tal, um exemplo. E eu fui, ela acabou de falar, eu peguei, virei para ela e falei assim, mas você não está lembrando do assunto do sapato não, o que, que tem que fazer? Ela falou, eu acabei de falar. Ou seja, é muito ruim você não ser ouvido. Irmãos, no que se refere a nós estamos perdendo um grande tempo em virmos à igreja, em orarmos, em campanha de oração, em orarmos em casa, se Deus não nos ouve. Deus quer que saibamos que Ele nos ouve. E ouve tanto, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que nenhuma palavra da nossa boca é proferida e passa despercebida de Deus. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo que falamos. O que nós falamos, meus irmãos, é de uma gravidade tal, que eu acho que se nós tivéssemos assim noção, nós andaríamos mais quietos do que falando. A Bíblia chega a dizer que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. E uma outra questão muito interessante é o efeito daquilo que nós falamos. Porque o que nós falamos tem um efeito em nós, um efeito nas nossas mentes. Mas o que nós falamos tem um efeito também no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Então o texto está dizendo que Deus nos ouve. Agora, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Por quê? Porque Deus quer que saibamos, sabemos aqui, sabemos de novo. Sabemos no verso 13, sabemos no 14, sabemos no 15. Sabemos que Deus concede o que nós pedimos. No verso 15, é a terceira coisa, ele não apenas ouve, que é a segunda coisa que Deus quer que saibamos, que Ele nos ouve, mas não somente ouve, Ele concede o que pedimos. Deus dá o que nós pedimos, mas Deus dá tudo o que nós pedimos. Deus dá tudo o que estiver de acordo com a vontade dEle. Por que Deus não nos dá tudo, 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 porque Deus é bom. Porque se Deus nos desse tudo, 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 irmãos, nós estaríamos numa situação de dificuldade terrível. Primeiro, porque há coisas que você pede, que são aos seus olhos boas, aos meus olhos são boas, mas elas são para a vida ruim. Então tem coisas que nós pedimos que não dá certo. Cristiane estava num culto uma vez, e o culto estava muito animado, o pregador estava empolgadíssimo, terminou assim num ambiente de muita animação, e quando ele foi concluir, ele chamou as pessoas para orar, e disse: você vai pedir a Deus agora, e nós vamos orar, e você vai pedir o que quiser. Você vai pedir o que quiser. E realmente, nós podemos pedir o que queremos, ué. Não tem problema pedir o que quiser. E ele diz: você quer um avião? Pede um avião. Irmãos, só um detalhe. Para pedir avião, a gente pode pedir um avião para Deus. Pode pedir. E Deus pode não dar. Deus pode não dar, ué. Ele pode dar? Pode. Ele pode dar? Ele pode dar porque ele é Deus, ele dá qualquer coisa. Mas ele pode não dar. Por quê? Porque ele é Deus. E ele pode não dar um avião porque ele não quer que você fique endividado. Porque diz que um aluguel, uma diária do avião parado lá, não sei quanto, que a última vez que eu tive avião era quanto, rapaz? Eu até esqueci, não me lembro bem. Mas diz que, brincadeira, pessoal da internet, é brincadeira, nunca tive. Que a gente fala assim, a pessoa crê mesmo que teve. Nunca tive avião, né? Mas é, uma diária de um avião lá, parado lá, é quanto? Não sei. O salário de um piloto de avião para ficar à sua disposição é quanto? Eu ouvi dizer que era 12 mil. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. E a gasolina do avião? Irmão, se é do carro, está do jeito que está. A gasolina, vamos agora, você já pensou, você pede um avião e Deus te dá? Primeiro, enche o tanque aí. Você vai ter que trabalhar uns 5 anos. Não sei nem quanto tempo que tem que trabalhar para encher um tanque no avião. É um grau de complicação. E meus irmãos, se cada um de nós tivesse um avião? Acho que ia ser acidente para todo lado, todo mundo caindo aí, batendo para todo lado. E o IPVA? Tem IPVA no avião, pastor? Deve ter, porque do jeito que o povo gosta de imposto, meus irmãos, deve ter. Um emplacamento de um avião deve ser uma coisa extraordinária. E multa com relação ao avião? Multa. Com certeza, meus irmãos, essas coisas ligadas a imposto, a multa, tem. Isso com certeza tem. Então, assim, outra coisa, o que que você vai fazer com o avião? Vamos fazer uma lotada para a posse do pastor. Vamos fazer uma lotada para a posse do pastor e vamos descer aonde? No meio do pasto lá em Moimirim. São coisas que a pessoa pode pedir? Pode pedir, meu irmão, pode pedir. Agora, Deus vai entrar nas nossas loucuras? Não. Deus é Deus. Então Ele olha e sabe que às vezes nós estamos pedindo uma loucura. Eu estou dando o exemplo do avião, mas tem outras coisas na vida que não parecem ser tão loucas assim, mas para a sua realidade, para a sua história, para o seu contexto, são tão desequilibradas como um pedido desse. Mesmo que não pareça, mas Deus que conhece a nossa vida sabe. Então, o texto diz que Deus vai dar de acordo com a vontade dEle. E um aspecto muito importante, meus irmãos, é que Deus gosta de nos dar as coisas, mas que sejam coisas que glorifiquem o nome dEle. Coisas que honrem o nome dEle, que exaltem o nome de Deus. Que o nome de Deus seja celebrado. Eu fui na casa de uma família da igreja hoje. Fui na casa de uma família da igreja hoje, e quando eu e Cristiane fomos lá, há muito tempo atrás, a casa era de um jeito e a casa sofreu, passou por uma reforma. Então a casa se tornou outra casa. Eles puderam fazer uma reforma boa na casa, construíram outras coisas na casa. A casa está uma casa, graças a Deus, para o bem daquela família, está uma casa muito boa. Dá vontade da gente morar lá, dá vontade de mudar para lá. Está tudo muito bonito lá naquela casa. Agora, note bem, a gente chega na casa e já começa, a gente já começou, gente, mas vocês mudaram tanto aqui, que bom, como é que ficou bom isso, aquilo ali que era isso assim, assim, agora tem isso, aquilo lá que tinha aquilo era isso assim, mas aí o casal já entra assim, ai pastor, isso foi Deus, isso aí, pastor, se contar como é que é essa parte da casa aqui, aí conta uma coisa que glorifica a Deus. Você vai para dentro da casa, ah, isso assim, assim, graças a Deus. O senhor lembra não sei o quê? Deus está em todas. Entendeu? Deus está em todas. Chega num determinado lugar da casa, o casal diz assim, aqui o senhor lembra que era assim, 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 assim? Pois é, isso ficou desse jeito muito tempo. Aí depois nós oramos, eu fiquei orando aqui, pedindo a Deus uma orientação. Aí, Deus estava em todas. Aí o casal, a família tem aquilo de bom, mas aquilo faz com que ela celebre mais a Deus, testemunhe mais de Deus. Agora você imagina se Deus concede uma casa para a pessoa, e a pessoa fica mais exibida, mais orgulhosa, mais dona dela mesma, daqui a pouco não precisa nem vir à igreja, de tanto que ela está se bastando. Ela não precisa de ninguém, ela não quer ninguém, ela não tem necessidade de ninguém, ela olha para casa e pensa, eu sou grande. Aí, irmãos, Deus não gosta disso, Deus não gosta de dar isso. A Bíblia diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então Deus gosta de dar coisas que nos alegre, mas que nos alegre para nos aproximar dele. Não é coisa que nos alegre para a gente ficar mundano. Irmãos, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para receber uma bênção. A pessoa passa a ganhar mais, ela se afasta de Deus. Ela insere na vida dela um jeito de viver, que é um jeito que a afasta das coisas simples de Deus. Um exemplo clássico disso é a história da pessoa que adquire uma casa na praia. E aí aquela família que todo domingo estava junta buscando a Deus, os filhos aprendendo a palavra de Deus, o casal ali, juntos. Aí a família começa a colocar a praia em primeiro lugar. O descanso em primeiro lugar. O churrasco em primeiro lugar. E aquilo vai se tornando uma coisa intocável. Com o tempo, o fruto daquela casa não é bom. Você está entendendo o que eu estou falando? O fruto, o resultado daquilo não é bom. Às vezes um grande emprego, um emprego bom. Um emprego bom. Eu soube outro dia de um jovem que fez um trabalho em um dia. Um trabalho em um dia. Ganhou 21 mil reais num dia. Em um dia. Não foi bem um trabalho, naquele dia ele fez 3 trabalhos, mas a mesma coisa, ganhou 21 mil, 7 mil em cada trabalho. E lá pelas tantas, alguém disse para mim, agora, está vivendo uma vida financeira muito boa, está vivendo assim, 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 mas não se importa com mais nada de Deus. Irmãos, a vida da gente não pode empobrecer assim não. A Bíblia diz que Deus vai conceder, nem tudo que a gente pede, Deus nos dá, porque a gente não pode receber, porque senão não vai ser para a glória dele. Eu estava no último ano do seminário, e tive uma experiência interessante. Aconteceu uma coisa com a minha família. Eu estava solteiro ainda, aconteceu uma coisa com os meus familiares lá em Minas. Eu fui lá, e eu fui com o objetivo assim de resolver. Eu combinei com as minhas irmãs, e combinei com elas que nós iríamos resolver uma coisa aquele dia. E eu fui com aquele espírito de decidir. Nós passamos o dia tentando resolver aquilo, o outro dia também nada deu certo. Eu voltei tão triste, chateado. Quando eu cheguei no seminário, contei para uma colega minha. Ela perguntou: João, você parece que está triste e tal. Quando eu contei para ela, ela me deu, meus irmãos, uma palavra que eu guardei no meu coração e que eu tenho visto aquilo acontecer muitas vezes. Ela disse: João, você sabe por quê que isso não aconteceu assim? E ela colocou a mão no meu ombro e disse assim: é porque não era o melhor. Irmãos, e de fato, depois, o tempo passou e uma coisa muito melhor aconteceu. Porque Deus às vezes diz um não para uma coisa agora, mas é porque Ele já sabe o que vai fazer depois. Então, se pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele vai dar. E se Ele não der, tenhamos paciência. Agora, uma outra coisa que Deus quer que nós saibamos, é que Deus aplica juízo. Interessante isso. No verso 17, o texto diz, ou melhor, verso 15 aqui, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Agora 16, se alguém vir, agora nós entramos num texto difícil, mas é uma coisa que Deus quer que saibamos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Então, se você vir alguém, algum irmão, pecando, cometendo pecado que não leva à morte, é para orar, que Deus vai dar vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Agora aqui é difícil o texto. Por quê? Está dizendo assim: se você vir alguém cometer um pecado que não leva à morte, e qual é o pecado que não leva à morte? Agora, se vir alguém cometendo um pecado que leva à morte, por esse eu digo que não ore. É difícil. Mas isso aqui, esse texto, meus irmãos, porque a Bíblia tem algumas regras importantes de interpretação. Uma delas, você interpreta o texto considerando o contexto imediato, o contexto ao redor, a situação daquela carta, daquele momento. Uma outra regra importante de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, é interpretar o texto à luz, ora, primeiro, à luz do contexto imediato, do assunto tratado, depois à luz do livro, depois à luz do Novo Testamento, se for um texto do Novo Testamento, se for do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, e ampliando a luz da Bíblia. Então, o texto mais difícil, ele deve ser interpretado à luz do texto mais fácil. É uma outra regra importante de interpretação da Bíblia. Texto mais difícil, quem clareia ele é o texto mais fácil. Não é a pessoa pegar o texto mais difícil e construir o castelo em cima dele. Não. Não se pega o texto mais difícil, mais complicado, e vamos então edificar o edifício sobre ele. Não é assim. O texto mais difícil, ele é clareado pelos textos mais fáceis. Então vamos compreender aqui. Primeiro lugar, o texto está falando de juízo. Deus aplica juízo. Se alguém cometer pecado que não é para a morte, a gente ora e a pessoa tem, Deus dá vida a ela. Mas há certos tipos, há pecado que ele é para a morte. Isso tem a ver com juízo. Deus aplica juízo na vida da pessoa. E Deus tira a vida da pessoa. Como é que nós sabemos isso? Por exemplo, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, verso 30, está falando da ceia do Senhor. 1 aos Coríntios 11, 30. No verso 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e come e beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esse é o verso 29. Vem o verso 30 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios e diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Já dormiram aqui, já morreram. Porque a Bíblia usa um termo carinhoso para a morte, dizendo que dormiu no Senhor. Então, há muitos que estão fracos e doentes, e alguns que já morreram. Por quê? Por causa de participar da ceia do Senhor sem discernir o corpo. Isso aí é uma outra questão que pode ser explicada num outro momento. O que é discernir o corpo? Participação na ceia do Senhor. Mas o fato é, há pessoas que a Bíblia diz que os que já que estão doentes e fracas e já morreram, por quê? Por problema espiritual. Problema espiritual, falta de discernimento espiritual, e entra num campo, meus irmãos, de abuso com aquilo que é santo de Deus. Entra num campo que se torna pessoa cínica espiritualmente. Deus vem com juízo e leva a vida da pessoa. Tem isso na Bíblia em vários lugares. Um exemplo: Ananias e Safira. Aquele casal, boa parte da igreja primitiva lá, os irmãos, estavam vendendo tudo e entregando como oferta. Aí Ananias e Safira venderam também o campo sem que ninguém pedisse, e eles chegaram e entregaram a parte e disseram assim: nós estamos entregando tudo. O apóstolo vai dizer: vocês estão pensando que estão falando, estão mentindo aos homens, mas estão mentindo a Deus, ao Espírito Santo. O homem morreu, a mulher logo depois morreu, como ato de quê? De juízo. Isso sempre aconteceu na Bíblia. Preste atenção aqui, irmãos. Isso sempre aconteceu na Bíblia, quando a pessoa lida com aquilo que é sagrado com cinismo, querendo, é um escárnio. Os filhos de Eli, eles não tinham direito como sacerdote de tocar em certas partes do sacrifício. Não cabia a eles. Eles tinham que selecionar o que era próprio do sacerdócio, e outra parte ficava como culto a Deus. A pessoa chegava e sacrificava um animal, e aquilo era preparado. Eles pegavam como se fosse um garfo grande, e enfiava ali o que saía, eles comiam. Mesmo que saísse aquela parte que não pertencia ao sacerdote e que pertencia, que era como se fosse culto a Deus, ele tomava aquilo e comia. E eles faziam isso de modo abusado. A Bíblia diz que Deus tirou a vida deles. Agora aqui em 1 aos Coríntios está dizendo que alguns já morreram. 1 aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 5, Existe um outro texto difícil. Entreguem esse homem a Satanás. Quem era esse homem? Esse homem era um cidadão lá no meio da igreja que estava ficando com a mulher do próprio pai. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Texto difícil. Entregar para Satanás. Entregou para Satanás. Existem outros momentos na Bíblia que tem essa história de entregar para Satanás. Irmãos, o fato é que, voltando ao texto de 1 João, o que se pode entender dele à luz da própria Bíblia? Primeiro lugar, Jesus declarou um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que Jesus diz que não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está em Marcos, no capítulo 3, o verso 29. Não precisa conferir agora, não. Marcos 3, 29, Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Agora a gente precisa compreender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É falar uma bobagem contra o Espírito Santo? Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, à luz do contexto lá, é a pessoa atribuir a obra do Espírito como se fosse uma coisa diabólica. E eu já vi isso acontecendo várias vezes. A pessoa diz: essa praga dessa igreja. Ó, meus irmãos, a igreja é uma obra do Espírito Santo. Igreja não é praga, nada, não. Xingar, eu não posso nem repetir aqui, xingar o Senhor Deus, xingar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, atribuindo como se fosse uma obra, entender que aquela obra que está sendo feita na vida da própria pessoa, ela rejeita. Porque se uma pessoa tem a obra do Espírito como obra de Deus, ela se rende. Quando ela resiste, ela está blasfemando contra o Espírito Santo, no sentido de: essa obra que está falando ao meu coração, fazendo em mim aqui, este convencimento, ele não é de Deus, eu o rejeito. E o simples fato de rejeitar já significa que não é, que está blasfemando contra Deus. Por quê? Porque se Deus é Deus e trabalha na vida da pessoa, a pessoa só tem uma conclusão a chegar: é se render a esse Deus, porque ele é Deus, é de uma grandeza, é de uma magnitude tamanha, que o ser humano diz assim: não, eu quero Deus. Quando o ser humano diz: eu não quero Deus, ele só pode estar interpretando aquilo como algo negativo, ruim, algo mal para a vida dele. E o ser humano às vezes interpreta como algo mal para a vida dele aquilo que é Deus que está fazendo. Então, a obra do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, no sentido de rejeitar, de negar, irmãos, aqui, dentro do contexto do livro, tem uma ideia da pessoa, por causa dos gnósticos, que estavam pregando que a matéria, que o corpo, não valia nada mesmo, então você podia pecar à vontade. Era aquela avidez pelo pecado, e uma dificuldade de frear qualquer desejo da carne, porque você pode fazer com a carne o que quiser, que ela não presta mesmo. Então, a conclusão que o pecado que leva à morte é o pecado sem arrependimento. Pecado sem arrependimento conduz à morte. E não adianta a gente orar, porque se a pessoa não se arrepender, Deus não vai perdoar, porque tem uma parte que cabe à pessoa, e essa parte é o arrependimento. Está entendendo? Sem arrependimento eu posso orar. Essa oração para Deus, eu oro para Deus perdoar uma pessoa não arrependida, Deus não atende. Por quê? Porque ela está num pecado que é um pecado para a morte. Eu oro e digo: Senhor, que o pedestal, o Senhor perdoe o pedestal, e o pedestal está firme Não me arrependo, não me arrependo, faço o que eu quero mesmo. E Deus é ruim, se Deus existisse o mundo não tinha guerra, não tinha doença. Eu vou fazer o que eu quero, porque Deus proíbe tudo que é bom e não sei o quê. Aí eu estou pedindo, Senhor, perdoa. Deus não vai perdoar se ele não se arrepender, porque sem arrependimento é pecado para a morte. Pecado que não gera morte, é pecado seguido de arrependimento. Ao coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Então, o texto tem quatro coisas que todo crente precisa saber. Primeiro, saber que tem a vida eterna. Segundo, saber que Deus nos ouve. Terceiro, saber que Ele não só ouve, mas concede o que nós pedimos. E quarto, saber que Deus aplica juízo. Este último, meus irmãos, saber que Deus aplica juízo, é uma coisa um pouco fora de moda. Fora de moda para o nosso tempo. Por quê? Porque o que pega bem, o que cola bem é a gente falar que Deus é amor. Que Deus é bom, que Deus aceita todo mundo, que Deus é assim, que Deus liberou geral. Ele liberou geral por quê? Porque Ele gosta de todo mundo. Entendeu? Só que não é assim. Não é assim por quê? Porque é como se a gente imaginasse que os pais deixam os filhos fazerem qualquer coisa que eles têm vontade só porque gostam deles. E você sabe que no caso dos filhos com os pais, às vezes o filho pode manipular o pai por causa do amor. O filho joga com o pai. Ah, então você não me dá isso, é porque você não gosta de mim. Se você gostasse de mim, você não faria isso. Aí você fala assim, sabe por que eu te bati, meu filho? Eu te bati porque o papai ama. Aí o filho responde, não ama nada. Se amasse, não batia. Eu lembro da minha mãe falando comigo que batia em mim porque eu me amava. E eu lembro eu falando com ela, não ama nada. Se batesse... E eu lembro de eu dizendo para ela, quando eu tiver filho, eu não vou bater nele. Pois é. Agora, por que o que acontece? Às vezes, realmente, os filhos conseguem manipular o coração do pai, porque os pais são inseguros às vezes. Nós ficamos inseguros. E essa geração de pais agora é uma geração insegura. A gente fica com medo de ser firme com os filhos e eles deixarem de gostar da gente. Não é assim? Aí que eles desgostam mesmo. É coisa curiosa. Porque os pais que sempre foram firmes, os filhos sempre gostaram deles. É um negócio curioso. Irmãos, o meu avô era um gente fina. Meu avô João Cutes. Meu avô João Cutes era um gente fina. Mas o meu avô, quando novo, foi muito duro com os filhos. Porque era daquela época ser assim. E eu estava, na hora que o meu avô faleceu, eu tenho 5 tias e tinha um tio, homem. Meu avô teve 1 filho e 5 filhas. Quando meu avô João Cutes morreu, eu estava do lado da cama com ele. E estavam ao lado da cama minha mãe e minhas 4 tias. As 5 filhas estavam ao redor. O tio morava em outra cidade, mas as 5 filhas estavam ao redor. O meu avô sempre foi, assim, na criação lá, severo. E quando ele morreu, as 5 filhas estavam tudo assim, papai, 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 vai com Deus, papai, 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 papai. Minha mãe até hoje se refere ao meu avô como papai. Ninguém desgostou do pai. Ninguém ficou com raiva do pai. Ninguém. Não. Onde o pai estava, e eu fui criado deste jeito. A gente ia ao avô primeiro. O avô ficou 2 anos na cama, não levantava. O quarto era lá para dentro, a gente chegava, podia ver todo mundo antes, podia ver, mas cumprimentar primeiro o avô. Primeiro o avô, se tinha uma tia cá, já vou ali falar com o avô, todo mundo, já vou falar com o avô, chegava uma filha, vou falar com o papai, quando falava lá com o avô na cama, voltava para cumprimentar os outros, e se o avô dissesse, João, Marcelo, Paulo, Márcio, ninguém gritava, oi! Ninguém gritava, oi! Pode falar! Não existia isso. Se o avô chamasse, você vai até o avô e diz, senhor. Ninguém ficou com raiva. Irmãos, por que que Deus, ele aplica juízo? Porque Deus não é manipulado por nós. Ah, se o senhor gostasse de mim, me dava Maria. Ah, se o senhor gostasse de mim, me ajudava a trocar o carro 2015 pelo 2017. Irmãos, Deus não entra nessa nossa. E quando nós estamos brincando com Ele, cinicamente, o que Ele faz? Aplica juízo. São coisas que nós precisamos saber. Quatro coisas que nós precisamos saber. Tem essa e as outras três que estão ligadas ao fato de Deus nos ouvir, atender nossos pedidos e nos dar a vida eterna. Começa com a primeira coisa que tem que saber, que é maravilhosa. Vocês têm a vida eterna. Segundo, Deus está ouvindo, hein? Terceiro, Deus dá, se for da vontade dEle. Tudo isso traz segurança para a vida. Agora, a última coisa, ó, presta atenção, hein? Deus dá a vida eterna, escuta e concede o que é pedido. Mas presta atenção. Presta atenção, por quê? Porque Deus traz juízo também. E há pecado que é para a morte. Irmãos, que Deus nos abençoe. E que essas verdades simples, mais profundas da Bíblia, estejam sempre nos nossos corações. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado pelo culto. E pedimos que o Senhor leve todo mundo para casa na santa paz do Senhor. Que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre vós hoje e sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, irmão.